Segunda parte do Descobrir as Diferenças, estamos a falar com Maria João Marques e com Francisco Proença de Carvalho e temos estado a falar, enfim, das condições. Maria João estava aqui a explicar um pouco as medidas da Troika e o que
não propuseram.
O que é que está irritada com PS e PSD?
Não, em relação às medidas da Troika, o acordo chegado a que chegámos o país e este núcleo de entidades, eu devo dizer...
João que... estava a falar do IVA para as empresas.
Não, mas eu devo dizer, antes de mais, em primeiro lugar, que acho que finalmente, dentro desta realidade negativa que temos, que e é sempre mau, temos ter que recorrer a esta ajuda externa é
mau.
Mas
já sabíamos que isso ia acontecer, não é?
Pois, pelo visto, tornou-se inevitável e tornou-se.
Sim.
Eu acho que dentro deste contexto negativo, este documento, parece-me a mim, finalmente, um pouco aquilo que temos, finalmente, um programa de governo.
Uma réstia de sanidade.
Uma réstia de sanidade de um programa de governo. Porque, ao contrário do que nós temos visto, e, aliás, o programa do governo do Partido Socialista, que já está publicado, é que é um conjunto de conceitos vagos, sem grande relevância, e sabe-se lá se vai ser cumprido. Este, por exemplo, tem medidas concretas, tem prazos, tem objetivos claros. E isso, finalmente, eu acho que pode dar, pelo menos, algum alento aos portugueses. É tentar perceber para que é que vai servir isto tudo.
O caminho agora vai ser este, vamos fazer isto e está
definido. O triste disto, o muito triste é de facto ser alguém que nos tem que vir de fora dizer aquilo que nós sabemos. Não, nós sabemos isto, mas nunca tivemos coragem e força, diga-se, para
implementar.
E não só em questões orçamentais. E a culpa não é só dos partidos. Não é só em questões orçamentais. Isso é a grande diferença em relação ao PEC. Eu acho que é a maior diferença em relação ao PEC disto. É que o PEC era fiscal, orçamental. Isto, é um problema de governo.
Uhum. E, portanto, sim, e privatizações de...
Não sei se isto foi combinado ou não.
CTT,
se os partidos disseram, olha, digam vocês, porque nós não temos capacidade para impor isso. Porque Portugal é um país sui generis. Portugal é um país em que fazer reformas tem sido quase impossível. O exercício da nossa democracia tem sido quase impossível. E somos todos um pouco responsáveis por isso. Os partidos, desde logo, porque quando estão na oposição são uma coisa, quando estão no governo, não há a minha responsabilidade. Não é só isso. E nós, e vocês, comunicação social também, que são normalmente forças de bloqueio a qualquer tipo de reforma.
Sim, isso é verdade.
As corporações, que são forças de bloqueio a qualquer tipo de reforma. Portanto, os sindicatos, nós somos, se calhar, dos poucos países da Europa, que temos um sindicato que nunca assinou um acordo. E é o sindicato mais representativo, que é a CGTP. Nos outros países... Nós vemos os sindicatos...
Mas é que me diria que a comunicação social é um bloqueador de
claro que sim.
Sim,
claro que
sim.
Bloqueia coisa...
Influencia
muito a opinião pública.
Propor, por exemplo, uma
reforma, por exemplo, da legislação laboral.
Exatamente,
do
despedimento individual devido à desadequação.
Sim, mas o que é que a comunicação trabalha?
Não, comunicação social não
divulga.
A comunicação social não
divulga
só. A comunicação social especula e cai em cima.
A comunicação social divulga e arranja comentadores para falarem sobre a coisa.
Mas
a maior parte dos comentadores fala mal. Meus amigos, é porque as medidas não serão grande coisa.
A própria comunicação social fomentou muito no nosso país. Bom, o nascimento e o desenvolvimento de países, de partidos, que hoje está demonstrado que não servem para absolutamente nada também. Não servem para absolutamente nada. O Bloco de Esquerda nasce da comunicação social.
Mas isso não nasce o quê da comunicação
nasce
social?
Nasce muito fruto da comunicação social também, sem dúvida. Altamente implementado. Obviamente que eu exceciono a Rádio Europa, porque de facto tem uma...
E a Antonieta,
porque de facto não exceciono. Mas há uma certa comunicação social muito implementada assim.
Não concordo com isso.
Somos quase todos responsáveis. A sociedade, aquilo que se chama a sociedade civil,
o que é
que
seja,
somos todos responsáveis por isso.
Também. É estranho. Somos responsáveis por não quererem...
E é uma derrota para nós. É uma derrota como país.
É uma derrota. Mas
isso é sempre assim.
Mas,
tá bem, é uma derrota.
És responsável por isso.
Claro, mas eu não
eu sei, mas o eleitorado é
portanto,
responsável
digo,
por não poder.
Este chavão de termos todos responsáveis, eu acho que é verdade. Porque este país tem sido impossível implementar o que quer que seja de reformas relevantes para este país devido a estas forças todas. Que estão,
aliás,
que estão
do Bloco,
todas.
Vamos prezar os eleitores do Bloco. Como se fossem todos parvos e outros são todos
não, espertos, não são não parvos. É assim? Eu acho que não serão parvos.
Certo, certo, servirá, são as pessoas do Bloco serviram.
É um discurso do contra. E neste momento eu acho que o Bloco de Esquerda está a menosprezar os seus próprios eleitores. Quando não negocia com a Troika, quando faz aquela fantochada.
Não é questão de não negociar. Não,
nem sequer se
porque
Bloco de Esquerda, os eleitores do Bloco de Esquerda não são os eleitores do PC que aquilo tanto faz. São eleitores um bocadinho mais instruídos e que neste momento pensam Ou seja, esta intervenção externa tem feito, a meu ver, aquilo que me apercebo, os portugueses pensarem.
Então, por acaso, acho que os blocos de esquerda têm dado muito aceitarem. E vai ver isso nas eleições.
Pois, mas olha, isso tem a ver com a imprensa. Ninguém fala dos tiros nos pés que o bloco dá.
Quem conhece as relações deste país, eu conheço algumas e a minha conhecerá muito mais, sabe qual é a implementação do bloco de esquerda nestas relações. Já foi mais.
Mas isso, quer dizer, teria que ser uma implementação de qualquer
coisa. Mas não sei, a isenção.
Se você vê que a maior parte dos jornalistas são mais de esquerda do que de direita, qual é o seu raciocínio?
Apresentam-se como exemplos. Quando alguém diz que não são isentos, rasgam as vestes e há uma indignação, uma cena de indignação tremenda.
Vou usar um exemplo aqui deste programa, por exemplo. O Descobrir as Diferenças é conhecido por apresentar aqui comentadores geralmente da direita. Mas nós assumimos isso no programa, não é? A Antonieta assumiu isso.
Isso é importante.
Portanto, não há
não vamos fazer de comentadores que estamos aqui a olhar
sem qualquer... O objetivo é precisamente esse. Não me preocupa, por exemplo, ter um jornal ou ouvir um jornal qualquer que diga-se nós somos de esquerda.
Exato, eu também.
Agora
não
há, mas depois, subreticiamente, há uma mensagem
está,
de esquerda.
Exato.
Como também não importava que houvesse,
nesse sentido
isso,
de não se manifestar diretamente. Sim, nesse
posso
sentido.
Só dizer aqui uma coisa.
Sem dúvida.
Relativamente aos sindicatos que falaram, uma das medidas do acordo é promover acordos entre trabalhadores e a empresa sem intervenção dos sindicatos. E, de facto, isso dá a ideia da medida como os sindicatos têm sido forças imobilistas neste país.
Mas isso fica só no papel.
Não sei se fica.
Nós temos taxas de juros para pagar, temos uma dívida para pagar. Isto é empréstimo.
Mas é
o Banco de Portugal, desde logo, e são também as próprias entidades
que nos emprestam. O governo tem que apresentar legislação disto e daquilo até ao trimestre, não sei quantos.
Mas podemos estar a progresso. Com certeza que nós podemos estar a progresso. É que isto não é uma doação, isto é um empréstimo. Portanto,
e se nós não cumprirmos, provavelmente seremos penalizados e teremos taxas de juros, não é?
E é preciso perceber que o problema do país, há um problema de endividamento, claro. Há um problema de déficit, claro que há, mas como há noutros países, e vezes piores. O nosso problema essencial é um problema de crescimento, para podermos, efetivamente, fazer face a estes compromissos.
Pagar
e o que estas medidas têm, agora vamos... Prevêem, de facto, recessão muito mais realisticamente do que o governo, não é? Estamos a falar de 2%,
este ano
e o próximo ano.
13%.
Prevêem um cenário muito mais realista do que aquele que tínhamos, que é logo uma grande vitória. E depois prevêem medidas que, se forem executadas, como têm que ser para nós podermos pagar as nossas dívidas, vão, em princípio, não é? Permitir que nós sejamos mais competitivos, nós possamos crescer. E eu acho que isso é uma oportunidade única para os portugueses. E é triste que tenham de nos vir impor. Porque vieram-nos impor isto, mas eu acho que quem assina este, e vejo os partidos do ciclo da governação, todos estão muito satisfeitos.
É um certo alívio.
Sim, porque alguém lhes diz o que é que têm que fazer e eles agora têm que fazer.
E porque eles agora chegam aos portugueses e os portugueses aceitam todo mundo. E os portugueses também já se aperceberam mais a realidade, essa é que é a verdade. Essa
e
é que é a verdade.
É que eu acho que, portanto, eu acho não, que é, aqui não uma... é verdade que quem faça propostas de reformar estruturalmente uma série de coisas,
eu
não concordo.
Eu concordo.
Se houvesse alguém com a convicção de José Sócrates a propor
a
propor
agora,
o bom caminho,
sendo que José Sócrates,
sido, sem dúvida nenhuma,
sendo José Sócrates,
contra José Sócrates, eu não acredito.
É preciso
contra
não
José
ter
Sócrates,
medo de dizer,
talvez não.
É preciso não ter medo de dizer.
José Sócrates nem é muito
e o facto de sermos de direita, não nos devemos dizer isso. José Sócrates, no primeiro tempo do seu mandato, foi dos poucos primeiros ministros que fez face a muitas coisas que estavam mal nesse país. Nomeadamente as corporações.
Isso já não
e
concordo.
É verdade.
Não concordo.
É verdade.
Não
é verdade. E não teve o apoio que deveria ter do PSD. E talvez... Mas pronto, digo mais do PSD. Não vou pôr para o CDS neste caso. E não, tentou fazer alguma coisa nesse aspecto. Não quer dizer que depois não tenha destrambelhado e destrambelhou e toda a realidade se alterou.
Não vejo onde
mas
é que
a verdade é que já só que
não vejo onde é que
por uma razão,
tenha
o ministro das Finanças Campos e Cunha saiu ao fim de 3 meses por alguma razão.
Por uma razão.
Na justiça desfez o que fez.
Na justiça,
na saúde,
na educação.
O ministro foi para a rua por causa das reformas.
Justamente. E quem é que estava contra essas reformas? Vamos lembrar. Quem
é
que estava contra essas reformas? É verdade.
É verdade.
Portanto, é preciso nos lembrarmos disso. Nós vemos isto de uma maneira um bocado clubística e é um bocado... Perdemos um bocado a noção da realidade com essa noção clubística. Portanto, eu vejo isto como, finalmente, uma oportunidade para os portugueses ver alguma coisa ao fundo do túnel.
Mas temos que aproveitar isto. Estamos, é humilhante, já é também triste. No terceiro tema, que queremos falar das eleições, não é?
Sim, das coligações. Exatamente. Mas isto é humilhante, portanto... para os políticos. Eu acho que é humilhante.
Claro que sim.
E
mas isso
era o Júlio César, não é, que dizia que nestas bandas havia um povo que não se governava, nem se achava governar.
Mas o Dom Carlos, Justiça Feita, nós não feita também disse governar. Que esta soldra é ingovernável.
Ou pilheira, ou lá o que era.
É o Essa, não é? Não, também há frases do Essa.
Nós não nos sabemos governar, isso está provado, porque foi preciso uns senhores de fora.
Faz parte também do nosso charme.
Esta incapacidade. Nós não nos sabemos governar. Vamos esperar que agora deixemos que nos governem com algum sucesso, porque porque pronto, PS e PSD, passando aqui
de vez em quando tem que passar o FMI, não é? De vez em quando tem que
sim,
passar para limpar. O FMI.
Mas agora eu quero fazer aqui uma provocação à Antonieta, que é a voz da esquerda neste programa, não é?
Já consegue, não é?
Tem ali um certo coraçãozinho a bater mais para a esquerda, que isto prova que,
sem dúvida, este mas país, eu agora deixo-me só fazer país... aqui também uma declaração de intenções. Eu agora também vos vou dizer, eu acho e sempre achei...
Vai votar nos hiper-reacionários da rua direita.
Não, de todo, não. Mas, de facto, tento ser aqui, por vezes, uma voz mais à esquerda, que os convidados são, na maioria, mais conservadores. E foi uma coisa, objetivamente, construída assim do princípio, até porque eu queria que o debate fosse conhecido, e só assim é que conseguiria, numa rádio deste tamanho, que o debate fosse falado e conhecido. Claro. E acho que esse objetivo nós conseguimos. Mas, muitas vezes, não me sinto de esquerda nem de direita. Quer dizer, há coisas com as quais eu concordo de direita e há coisas com as quais eu concordo mais de esquerda e não tenho nenhum problema
isso
com
é
isso.
Claro.
E acho que o de ser completamente de esquerda ou ser completamente de direita não faz muito sentido para mim neste género de coisas, não é? Por isso às vezes estou de acordo convosco, outras vezes não.
E se o direito e a esquerda está fora de moda?
Eu sou de direita. Não, eu não acho sei, nada
não
que...
Sei. Não, isso acho que é um problema. De facto, o meu coração está mais à esquerda, mas... Há coisas com que a direita promove.
Deixa-me fazer a provocação. É que este país e este acordo do FMI vem mostrar que o Estado e a ação do Estado e a ação dos governantes, das duas uma, ou por inércia, deixando avolumar situações que de início até podem não ser problemáticas, mas às tantas tornam-se problemáticas, e às vezes mesmo por ação, a maior parte das vezes, criando distorções, nos levaram a esta situação em que o país esteve bloqueado 10 anos. E isto não é culpa do mercado, não é culpa da direita, é culpa das ideias socialistas, quer do PS, quer, infelizmente, do PSD. E por isso, se calhar, passamos um
bocadinho... E também um bocado do CDS. Que o CDS é
e um bocadinho também do CDS.
Mas, felizmente, têm saído.
Sim, o Balizílio Horta está agora a concorrer, a candidatar-se, isto não é um concurso, a candidatar-se pelo PS. Portanto,
isso é o
socialismo do CDS também é
Freitas
real.
Freitas Amaral,
sim, no
fundo do CDS, no meio disto tudo.
O próprio Adriano Moreira, eu considero que tem tudo menos ideias de direita. Apesar de, acho que foi dos poucos que ainda não se candidatou, nem esteve em governo no PS. Mas voltando aqui um bocadinho ao que o Francisco disse, eu estou totalmente em desacordo com essa fora de moda dicotomia esquerda-direita. Isso é uma coisa que tem feito pessimamente este país, porque não há alternativa. Há aqui um centro esponjoso, lamacento, que parece que o PS e o PSD querem é ver quem é mais qualificado para fazer certas políticas, mas no
tecnicamente
fundo as políticas só. Tecnicamente pois. Qualificado e em termos de honestidade e de,
claro, pronto, de
intelectual, capacidade intelectual, etc. Mas que as políticas tanto podem ser implementadas por um partido ou por outro. Sim, mas isto tem sido feito e tem sido fatal para o PSD. E o PSD está a pagar isso. Porque o PSD, que enquanto diz que nós simplesmente queremos fazer o que o PS também pode fazer, só que somos assim um bocadinho, um matizinho, menos estatistas, mas muito pequeno,
e
de facto queremos também aumentar impostos, queremos que é o que os governos PSD fizeram.
Mas
também,
eu quando falei de direita esquerda não era sobre isso.
Acho que enquanto o PSD não mostrar que é um partido diferente, não não vai ter sucesso eleitoral. Não vai, não vai deixar de passar nestes 30 e qualquer coisa.
Não, estamos totalmente de acordo nesse aspecto. Eu quero dizer, aliás, o PSD, um dos problemas do PSD é essa, esse conflito ideológico permanente.
Mas é assumido agora, por muitos do PSD dizer, que nós queremos é ocupar o espaço político que o PS agora ocupa.
Não, o problema, eu acho que o PSD, eu sou um bocado pessimista em relação ao PSD se não ganhar estas eleições. Já não digo ganhar com uma grande margem, mas pronto, se não ganhar estas eleições, eu acho que o PSD, de facto, tem que se pensar, porque não faz sentido existir nestes termos, porque...
Eu dos acho partidos que... socialistas, não. Não é? Ou dos partidos sociais-democratas.
Os sociais-democratas que vão para o PS. Exato. E os outros que façam um bloco com o CDS e façam um partido de direita, nesse aspecto acho importante. Um partido liberal de direita, que é essa a minha visão, sendo que o CDS, neste momento, já não tem tantas causas fraturantes, que elas já estão mais ou menos resolvidas e não sei que se volte para trás. Portanto, é como o Bloco de Esquerda. Portanto, o CDS também tem esse problema, não, tem esse problema do conservadorismo, porque há muita parte, uma grande parte do PSD, que não concorda. A questão dos casamentos homossexuais.
Portanto, esse problema
está resolvido.
O CDS também está livre disso.
Eu acho que faz. Eu acho que faz sentido. Eu acho que fará sentido se o PSD não conseguir ganhar as eleições. E é uma grande derrota.
É uma coisa que irrita muitas pessoas, não é?
Não. Há um bocado aquela direita de beata.
Causa uma certa urticária.
Exatamente, que há ali um choque. Há ali um choque com. Há ali um choque com uma certa parte do PSD que quer ser liberal de direita. Portanto, vamos ver. Agora, eu acho que neste momento, com o programa de governo que temos, é que já os partidos PSD, PS e CDS aderiram. E, portanto, aquela questão da coligação, a grande coligação que estávamos a pensar e as dificuldades, não sei
eu
se
acho
dissipam.
Que é a morte do PSD,
não sei se dissipam, mas é a morte do CDS também.
Mas há bocado,
porque o programa de governo está aqui neste momento.
Mas obviamente em relação aos partidos, é? Em relação àquilo que
tínhamos, eu por acaso acho que o cada um de nós eleições foi não ter o PSD e o CDS não terem concluído.
Exatamente. O programa de governo neste momento está muito facilitado, que é o programa que nos vieram cá colocar. Portanto, PSD, CDS e PS façam favor de executar e vão precisar de alianças para esse sentido e tudo o resto acaba por ser um bocadinho.
Agora vamos à música. Primeiro eram os super trampa, mas depois ninguém queria assumir. Escolhido super trampa. Tínhamos vergonha. Não. Então
ninguém?
Passámos. Passámos para o.
Quem escolheu?
Quem escolheu, não é?
Eu só me lembrei.
Não vamos acusar.
Não fui eu, mas eu só me lembrava a palavra América e USA. Tínhamos que arranjar uma coisa em sentido. Vem o Breakfast in America.
Então,
depois lembrei-me da voz dele.
Vergonharam os super trampa.
Vem o boss,
que é o Bruce Springsteen, que já não é verdade.
Sai por cima, eu sei que isto é uma rádio mais de jazz, eu também gosto de jazz.
Qual é o tema, Francisco?
Claro que é o Born in USA.
Born in USA.
Não podia deixar de ser neste
vamos
momento.
Vamos dedicar ao Obama, por causa do Osama.
E aos ainda terroristas.
Aos americanos.
Muito bem.
Por aí,
pelo muito obrigada, Maria João Marques.
Obrigada.
Francisco Prensa de Carvalho, por terem vindo ao Descubra. André, até para a próxima.